Boa tarde, Sr. Deputado. Desculpem eu estar já, a hora já vai avançada e portanto vou já dar início aos trabalhos. Tenho aqui um pedido para fazer uma troca na ordem de trabalhos, uma antecipação do ponto 4 para ser já discutido em primeiro lugar e votado, uma vez que o Sr. Deputado Relator, que é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem que se ausentar para a Conferência de Líderes, o que eu não me opus e espero que do resto do conjunto dos membros da Comissão também não tenham nada a opor a fazer esta alteração e, portanto, assim sendo, daria já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para a apresentação do parecer que se refere, que é um parecer sobre o Projeto de Lei número 9 do PAN, sobre a redução do número de círculos eleitorais e a criação de um Círculo Nacional de Compensação. É o Projeto de Lei 10 do Bloco, que criou o Círculo de Compensação, e o 20 do LIVRE, que revê a Lei Eleitoral consagrando um Círculo Nacional de Compensação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como referiu, é um relatório conjunto para as 4 iniciativas que são objeto de discussão amanhã e que versam a temática da criação de círculos de compensação. Há outro projeto também da Iniciativa Liberal que não é abrangido por este relatório, que diz respeito a outra matéria, que é a do dia de reflexão. Todos os projetos têm esta parcela comum de instituição de um círculo de compensação, ainda que com dimensões diferentes, o que é por isso também objeto de análise diferenciada em relação a cada um deles, sendo que o projeto de lei apresentado pelo PAN ainda procede a uma alteração também à composição dos círculos eleitorais existentes no território nacional, procedendo no essencial à aglutinação de círculos, de forma a que o resultado final ocasione a existência de um círculo eleitoral apenas para a imigração, um círculo eleitoral apenas para a imigração, 8 círculos eleitorais do território nacional e ainda o círculo de compensação. E, portanto, tem também esse elemento que também será também análise na proposta. Fundamentalmente, e sintetizando, porque não vale a pena estar a reproduzir a exposição de motivos, todos eles apontam para a necessidade de evitar desperdício de votos que se tem verificado em recentes atos eleitorais e, portanto, propõe a introdução do círculo de compensação tal qual existe na região autónoma dos Açores como uma forma de minimizar esse impacto e, portanto, o caminho que adotam todos eles inclui um círculo de compensação, com a exceção do projeto do PAN, que da perspectiva da análise que fiz, acaba por incidir mais até nas alterações aos círculos distritais e regionais do que propriamente o relevo do círculo de compensação, que até é de dimensão relativamente diminuta, tem apenas 4 deputados. Uma vez que a nota técnica é bastante detalhada na análise jurídica e também no levantamento de direito comparado, para aí se remetem a maioria das considerações sobre o tema. Também o tempo disponível para que ele possa ser apresentado a tempo da reunião de amanhã não foi muito extenso, portanto, limito-me a identificar 3 questões de relevo. Uma primeira, genericamente, quanto à conformidade constitucional, que, regra geral, é o objeto principal destes parceiros, e que, em relação à maioria deles, confirma que todos eles fazem uso da faculdade, que são dadas pelo artigo 149 da Constituição, que dá uma latitude bastante ampla ao legislador ordinário para poder configurar o sistema eleitoral e, portanto, poder criar círculos nacionais de compensação ou complementares aos círculos regionais, e, portanto, não há, dessa perspectiva, uma alteração que ponha em causa, que ponha em crise e que viole o artigo 149. Apenas em relação ao projeto de lei do LIVRE, coloca-se uma questão que poderia ter que ser limada caso ocorresse especialidade, que tem a ver com o facto de, prevendo 37 deputados a eleger pelo círculo de compensação, os restantes, a sua distribuição, a aplicação do método de Yonte para a aplicação dos remanescentes, determinaria pela primeira vez, ou determinaria que um círculo eleitoral, o de Porto Alegre, apenas elegeria um único deputado. O que significa que deixaria de ser um círculo plurinominal e, portanto, quase que teria que estar implícita a necessidade de ter apenas 2 deputados e, portanto, a distribuição de ser apenas dos restantes. A única nota que deixamos é que, caso, eventualmente, uma solução destas fosse aprovada, era conveniente que a lei eleitoral previsse qual o critério a adotar quando, da aplicação do método onde um círculo eleitoral ficasse apenas com um eleito e, portanto, essa alteração teria que ter lugar, mas, de resto, não parece que seja algo que ponha em crise a constitucionalidade do projeto apresentado pelo projeto do LIVRE. Do projeto da Iniciativa Liberal poderia ocorrer algo similar, mas parcialmente a questão é resolvida porque se determina mesmo expressamente no número 3 do artigo 13 da proposta que nenhum círculo pode ter dimensão inferior a 2 deputados e, portanto, de certa maneira resolve a questão. Mais problemática, não num plano de constitucionalidade, mas num plano estritamente de articulação jurídica, é a questão de como é que os círculos eleitorais da imigração se articulariam com o Círculo Nacional de Compensação. Há três soluções diferentes nos projetos, tendo em conta que nem todos eles fazem coincidir o círculo de compensação com a totalidade dos círculos eleitorais. Portanto, uma das soluções, que é a que é adotada pelo LIVRE, faz coincidir o círculo de compensação com todos os círculos eleitorais, mas apenas faz compensar os mandatos obtidos nos círculos do continente e regiões autónomas com o círculo de compensação. Ou seja, há aqui um conjunto de eleitores que são tidos em conta para uma finalidade, mas que teoricamente não estão sobrepostos ao círculo de compensação. Portanto, pode haver aqui alguma incoerência nesta solução, portanto, geraria a peculiaridade, por exemplo, de um candidato num círculo cujos votos não estão a ser ponderados para efeitos da compensação, até podia vir a ser eleito por força da dupla candidatura. Solução diferente tem, por exemplo, o projeto da Iniciativa Liberal, que faz coincidir o ciclo de compensação com todos os ciclos eleitorais e compensa os mandatos em relação também aos votos obtidos na totalidade dos círculos. Ou seja, tem em conta a totalidade dos votos expressos, independentemente de serem nos círculos nacionais ou nos círculos fora do território nacional e, portanto, não há aqui nenhuma incongruência e, portanto, a solução é conforme. O Bloco de Esquerda, por seu turno, adota a solução exatamente oposta, que é de apenas limitar o círculo de compensação, ou melhor, é de limitar o círculo de compensação apenas aos círculos eleitorais do território nacional e também apenas ter em conta os votos, os mandatos obtidos nos círculos do território nacional para efeitos de compensação. É uma solução que parece mais alinhada com a opção constitucional de ter um regime para os círculos do território nacional distinta dos círculos do exterior, portanto, dos cidadãos residentes no estrangeiro, mas em qualquer caso fica a observação de que a matéria cumprirá ser harmonizada caso exista especialidade destas matérias. Finalmente, a última nota de análise jurídica que deixo é sobre a maioria de aprovação. É um tema que recorrentemente é colocado, nunca foi delimitado em definitivo, uma vez que estas matérias são precisamente aquelas que têm comandos constitucionais de sentido divergente quanto à maioria de aprovação. Trata-se de matéria que reveste a forma de lei orgânica, portanto, na votação final global é indiscutível que a maioria da aprovação será a maioria absoluta. Contudo, também versa sobre matéria relativa aos artigos 148 e 149, que nos termos do artigo 168, número 6, exige maioria de 2/3. A dúvida é se esta maioria de 2/3 é exigível apenas para as normas em concreto ou para a totalidade do diploma. A doutrina constitucional diverge e a Assembleia nunca foi chamada a ter que dirimir o tema, também não sei se será desta vez que a questão se colocará, mas em qualquer caso parece ser a solução mais cordial aquela que é a posição do professor Jorge Miranda e do professor Rui Medeiros, que é dar nota de que quando o artigo 168, número 6, se refere a normas e disposições, o que pretende é que a votação na especialidade, que de resto tem de ser em plenário por força do artigo 168, agora no 3 e o 4, seja aí que seja exigida a maioria de 2/3, porque apenas aí é que se pretende o consenso alargado, restantes matérias da lei eleitoral, como por exemplo outras que são até propostas pela Iniciativa Liberal, por exemplo, o dia de reflexão não parece ser merecedor de uma votação final global por 2/3. Em qualquer caso, é matéria que só teríamos que discutir se tivermos especialidade e votações de especialidade nesta matéria, mas fica expressa na proposta. Duas notas complementares. Uma primeira sobre os pareceres solicitados. Não tinham à data da elaboração do projeto chegado ainda pareceres, só que os serviços já deram nota de que, entretanto, deu entrada o do Conselho Superior da Magistratura, que volta a dizer que não se pronuncia sobre esta matéria e, portanto, não há nada a acrescentar, e um parecer algo mais extenso da parte da Ordem dos Advogados. Eu iria só sugerir à Sra. Presidente e aos membros da Comissão que fosse só editada uma fórmula da nota que chegou depois da elaboração do parecer, que será, obviamente, disponibilizado no site e, portanto, ou na fórmula do serviço, ou numa que se possa redigir, ser aprovado com esse aditamento relativamente ao parecer da Ordem dos Advogados. No momento em que não tinha chegado nada, deixei apenas a sugestão que fossem anexados os pareceres emitidos para a iniciativa muito similar que a Iniciativa Liberal discutiu aqui na Assembleia no final da legislatura passada, uma vez que muito do conteúdo que ali se encontra é reaproveitável e, portanto, é apenas uma matéria de anexá-los para enriquecer a discussão. Finalmente, agora sim, para concluir, expresso a opinião sobre a matéria, que provavelmente ouvirão novamente amanhã durante o debate em plenário, mas penso que não quis deixar de a referir, globalmente apenas analisando a dimensão do círculo de compensação, uma vez que nos projetos em que ele é de dimensão elevada, quer no da IEL, quer no do LIVRE, 30 e 37 deputados, ele diminuirá potencialmente os deputados dos círculos menores e, portanto, o efeito de compensação tem um efeito prejudicial na representatividade e, portanto, o levantamento que fiz aproximadamente é o de que impacto é que ele geraria quer nos círculos de menor dimensão, quer nos círculos do interior e de territórios de baixa densidade, em que, eventualmente, a vantagem que aporta em matéria de proporcionalidade, por outro lado, acarreta estas consequências negativas. É certo que a Iniciativa Liberal fez um esforço relativamente ao seu anterior projeto, diminuindo a dimensão do Círculo Nacional de Compensação para se aproximar de uma solução mais equilibrada, mas ainda assim, mesmo no comparativo com a realidade na região autónoma dos Açores, em que apenas 8% dos deputados são eleitos em círculo de compensação, esta solução continua a ser quase o dobro e, portanto, distorce por essa via esta componente. E é nesta sede também, agora sim mesmo para concluir, que me pronuncio brevemente sobre o redesenho dos círculos eleitorais proposto pelo PAN, que é uma solução que à partida penso não ser de acompanhar, uma vez que cria círculos de muito grande dimensão. Cria um círculo eleitoral com quase 2,5 milhões de eleitores e mesmo os círculos que aglomera criam dimensões que são em sentido contrário àquilo que parece ser o consenso sobre esta matéria. Pretende-se maior proximidade entre eleito e eleitor, ter círculos eleitorais com 2 milhões de eleitores e 64 deputados a eleger melhorará seguramente a proporcionalidade. Até mais do que o ciclo de compensação, mas depois tem a desvantagem grande de não conseguir garantir, de facto, essa proporcionalidade, perdão, essa proximidade entre eleitores e eleitos, e, portanto, assim, muito sinteticamente, são os elementos da opinião do relator que destacaria. As conclusões são as tradicionais, não há razões constitucionais e regimentais para não ser presente a plenário, e, portanto, a proposta é que ele seja amanhã discutido sem nenhuma dificuldade, todos eles, os quatro. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o esforço do relator em nos colocar não só as questões relativas e contrapostas quanto aos projetos que temos que apreciar, mas, acima de tudo, também referenciar que estes projetos vão ser discutidos amanhã em plenário, portanto, aí teremos a oportunidade de exprimir as nossas opiniões relativamente ao mesmo. Acompanhamos, de algum modo, também as preocupações jurídicas e políticas que foram levantadas aqui pelo relator, uma vez que elas representam ou podem representar uma disfunção relativamente àquilo que é a representação atual e podem provocar, em alguns casos, mais problemas do que soluções. E, por isso, acompanhamos a preocupação e a reflexão agora relativamente a esta matéria, mas amanhã nos pronunciaremos durante o debate em plenário quanto aos projetos todos em causa.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Da parte do Chega, nós vamos deixar a discussão dos projetos em si para amanhã, para o debate amanhã. Agradecemos apenas o relatório e iremos aprovar. Obrigada.
Obrigada. Bom, não tendo mais nenhuma pessoa inscrita para falar, irei colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O mesmo. Muito obrigada, Sr. Deputado, mais uma vez, pelo esforço, de facto, que foi contra o relógio fazer o parecer. Entramos agora no curso normal da Ordem de Trabalhos, temos já a apresentação e apreciação de propostas de constituição de subcomissões. Aqui, desde já houve um início de discussão sobre esta matéria. Há duas subcomissões que estavam em vigor até ao final da anterior legislatura, que era a Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, que é uma subcomissão que era normalíssima e habitual existir nesta comissão, e a comissão que havia, a Subcomissão dos Assuntos Prisionais. Eu penso que, do que eu fui ouvindo, haverá consenso no sentido da manutenção, do que eu percebi da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, nada a opor, portanto considero que se alguém tem alguma coisa a opor, poderá dizer, considero que se fica constituída e depois serão os serviços que enviarão o número de elementos que têm que indicar para esta comissão. E o IPS fica a presidência desta subcomissão, ou coordenação, como queiram chamar, pertencerá ao Partido Socialista. Em relação à Subcomissão de Assuntos Prisionais, não sei se a querem manter, uma vez que foi uma subcomissão que teve muito trabalho, muitas audições, muitas visitas, tem muita matéria, penso eu, sim, mas se entenderem que deverá continuar, ou se quiserem, entretanto, ponderar, e ficar só esta e ponderar durante mais algum tempo a possibilidade de uma subcomissão diferente, deixo ao vosso critério. Não percebi se havia alguma coisa. Mantém-se então a subcomissão dos assuntos prisionais?
Por nós, sim.
Sim, pronto.
Por nós também, okay. Até porque nós enviamos até por e-mail exatamente sim, sim, a sim, oposição sim, sim, à constituição desta subcomissão.
Muito obrigada. Fica então também. A presidência será do Partido Social Democrata, que indicará depois, e os membros... Passemos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Continuação da apresentação e apresentação da proposta para o regulamento da comissão. Ponto da situação. Penso que já estávamos adiantados em relação a este assunto. Ficou só a questão das grelhas, que não foram ainda... consensualizadas por todos. Amanhã, na reunião de mesa e coordenadores, penso que poderemos depois fechar o assunto das grelhas propriamente ditas e todo o resto se poderá desde já. Pois. Mas nós podemos fazer a nossa discussão amanhã, de manhã, e perceber, porque elas ainda não estão aprovadas em conferência de líderes, mas nós já podemos amanhã dar a nossa opinião sobre isso. E depois, exatamente, também eu deixei a todos os grupos parlamentares a possibilidade de ponderar as alterações que foram introduzidas e propostas pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, no sentido de terem algum reparo a fazer ou se não têm nada a opor. Pronto. Então, nesse caso, poder-se-ia considerar o regulamento da comissão aprovado e com a ressalva de que as grelhas depois serão... afinadas consoante o que for decidido em conferência de líderes e o que for decidido na reunião de mesa e coordenadores. Alguém tem alguma coisa a opor a esta sugestão? Ou pode ficar assim? Ninguém tem nada a opor, portanto ficará desta forma. No ponto 3 temos a distribuição de iniciativas legislativas. Eu começaria por dar nota de que chegaram... Sim, mas eu vou dar nota das primeiras. Eu vou dar nota já desta. Chegou aqui um pedido de redistribuição de um projeto de lei do PANA, no qual se cria uma pensão para as crianças e jovens órfãs em consequência de homicídio em contexto de violência doméstica, alterando o Decreto-Lei 322/90. Ora, acontece que na legislatura anterior o PAN submeteu uma iniciativa exatamente do mesmo teor, que no fundo é para criar uma pensão. O anterior projeto de lei não correu nesta comissão, uma vez que trata de uma pensão, correu na 10ª comissão. Eu, salvo entendimento contrário vosso, entendo que devo enviar este pedido, este projeto para a 10ª, uma vez que não é da nossa competência criar pensões. Muito obrigada. Penso que ninguém tem alguma coisa a opor. Então será redistribuído para a 10ª comissão. Agora temos aqui as iniciativas para distribuição. Temos o projeto de lei número 73 do Bloco de Esquerda, que é promoção da igualdade remuneratória de género. O relator, aliás, terá que ser designado pelo Partido Socialista.
Posso?
Sim, faz favor.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica a deputada Ana Sofia Antunes.
Muito obrigada. Temos também o projeto de lei número 74 do PAN, que assegura a inclusão no elenco de causas de indignidade sucessória da condenação pelos crimes de violência doméstica, de ofensa à integridade física contra a liberdade e autodeterminação sexual, praticados contra o autor da sucessão, alterando o Código Civil e o Código Penal, e o relator a designar também é do PS.
Senhora Deputada Cláudia Santos.
Obrigada. Temos o projeto de lei número 77 do PAN, que alarga os prazos de prescrição de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores e do crime de mutilação genital feminina, procedendo à alteração do Código Penal. O relator é a designar pelo Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Fica a deputada Vanessa Barata, por favor.
Muito obrigada. Ora, agora temos o projeto de lei número 78 e o projeto de lei número 80, respectivamente da Iniciativa Liberal e do PANA, que estão agendados, que são para eliminar o dia da reflexão e modificar os períodos de votação no que diz respeito ao da Iniciativa Liberal, e altera diversos diplomas, alargando o direito de voto antecipado no âmbito das eleições para os órgãos de autarquias locais e melhorando o processo eleitoral nos círculos da imigração. Estão agendados para amanhã, para plenário, estes dois projetos de lei, o que inviabiliza a emissão de parecer e, como nós habitualmente fazemos, portanto, enviámos-los para plenário sem parecer. Só dar conhecimento disso. Entretanto, temos também os projetos de resolução número 24 do PAN, que recomenda ao Governo que garanta a remuneração base dos bombeiros profissionais, que a remuneração base dos bombeiros profissionais nunca é inferior à remuneração mínima mensal garantida e a existência de um sistema de avaliação específico para estes profissionais. Este projeto de resolução, eu não vejo o PAN, teremos que solicitar por e-mail que se pronuncie se pretende discuti-lo em comissão ou em plenário, e, portanto, aguardaremos. O projeto de resolução número 53 recomenda ao Governo que tome medidas de promoção de literacia jurídica na área do direito do ambiente e é do PAN também, portanto, de igual destino levará a solicitar por e-mail o que é que pretende. O projeto de resolução... Este está agendado, não é? Há um projeto de resolução também do PCP que é o recomenda, mas aqui tem dois do 5. Nós estamos a 3 do 5. É para a próxima? Ok. Sim, o PCP pediu para ser agendado para a próxima reunião e, portanto, será agendado para a próxima reunião. Pois está na linha D do número 5, era o que eu estava a pensar, o ponto da ordem de trabalho. Sim, sim. Ok. E o 64 também. Depois direi na altura própria. Não vou estar a dizer agora. Ah, então também baixou o projeto de resolução número 64 do PS, que determina a preparação da codificação da legislação eleitoral e que estará a discutir também em discussão para amanhã para plenário e, portanto, não vale a pena estar a questionar o que é que pretende. Sou deputado António Filipe, PCP.
Que o projeto de resolução do PCP que estava previsto para hoje só não será discutido porque ele foi arrastado com o projeto de lei do Bloco, foi adiado e, portanto, o adiamento da discussão do projeto de lei do Bloco arrasta também o adiamento do PCP. É só por isso. Obrigado.
Com certeza. Portanto, há aqui um outro relatório, que é o relatório... Ai, desculpe, sou deputado.
Sr. Presidente, nós só temos aqui uma questão, que não sei se mereceu ou não a reflexão da mesa, que tem que ver com este projeto de resolução 53 do PAN. Nós temos algumas dúvidas se a competência será desta comissão ou se eventualmente poderá ser da Comissão de Ambiente.
Ah, o 53... Portanto, que recomenda ao Governo tome medidas de promoção de literacia na área de direito do ambiente. É por ser literacia jurídica, entenderam que caberia nesta comissão, mas de facto pode ter conexão. Podemos também pedir ao ambiente que... A promoção de literacia jurídica... Sim. É assim, os conteúdos, esses conteúdos ainda não estão definidos, uma vez que ainda não houve conferência de presidentes ainda não, e definição das competências. Não me repugna mandar para o ambiente e depois penso que se eles tiverem dificuldades na literacia jurídica, vão-nos fazer chegar essa dificuldade e não sei, se ninguém se opuser.
Eu vejo com mais facilidade num ambiente com conexão com a primeira. Eventualmente, se entenderem, sim, uma conexão com a primeira.
Sim, era o que eu estava a dizer, que estão em conexão. Pronto, e é só um pormenor. Não há conexões nos projetos de resolução. Não se coloca essa questão. Portanto, ou vai para o ambiente, ponto, e depois, se eles tiverem a tal dificuldade, pedem umas aulas suplementares aqui de literacia jurídica, mas temos que mandar para o ambiente e não. Se não se opuserem, eu enviarei para o ambiente. Se for um projeto. Pois. E, entretanto, há duas coisas, então ficamos com esta nota. Fomos falar com a proponente, porque a proponente não integra todas as comissões desta. Não integra as 14 comissões. Pode-se dar o caso de. Não me parece, mas pode-se dar o caso, atendendo à PAN. Sendo o PAN, não me parece que não integra a Comissão de Ambiente, mas pode-se dar o caso. E perceber se integra ou não e também escutar a proponente, que é mais curioso fazer desta forma. Integra. Então podemos enviar para o ambiente. Muito obrigada. Para nomear um relator para o relatório Portugal na União Europeia 2023, que chegou a 28 de março de 2024 e que é habitual fazer-se o relatório sobre esta participação de Portugal na União Europeia. O relator cabe a indicação ao Partido Social Democrata.
O Grupo Parlamentar do PSD indica a senhora deputada Paula Margarido.
Muito obrigada. Passemos agora ao ponto 5, uma vez que o ponto 4 foi antecipado. No ponto 5, atendendo a vários pedidos de adiamento que foram chegando à mesa, nomeadamente na linha A, à linha C e à linha D, apenas se encontra para discussão o projeto de resolução número 9 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a equiparação do subsídio de risco da PSP e GNR ao da Polícia Judiciária, a revisão das respectivas carreiras e tabelas remuneratórias e a abertura de novos concursos de ingresso na PSPP e GNR. Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era para requerer o adiamento.
Sendo assim, o adiamento está concedido. 5, a linha B. Portanto, ficará também adiado e, portanto, todo o ponto 5 ficou adiado. Agora passamos que é a distribuição de petições. Onde é que elas estão? Não sei, não tenho as mãos. Estão aqui, já estou a ver. Peço desculpa. Então, temos a petição número 10, que sobre a regulamentação da propaganda eleitoral no espaço público, que só tem duas assinaturas, Portanto, aliás, eu já também falaria na petição número 214, que só tem 8, e que tem referendo consentido à alteração do número 11 do artigo 115 da Constituição e que só tem 8 assinaturas. Portanto, o que nós vamos fazer é admitir a petição para tomarmos conhecimento e concluir imediatamente, uma vez que este número de assinaturas assim o exige. Sim, sim, as duas. Entramos então no ponto 7, que é anúncio de projetos de voto e discussão e votação nos termos do número 7, 8 e 10 do artigo 65 do RAR, do projeto de voto número 5/16, primeiro do Bloco de Esquerda, que é de saudação à decisão do Parlamento Europeu em defesa da inclusão do direito ao aborto na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Anuncio também que chegou um projeto de voto número 20/16 do Chega, de condenação ao seu Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e às palavras por ele proferidas, por reforçar a ideia de reparação e afirmar que Portugal deve pagar indenizações pelo seu passado histórico nas antigas colónias. Este projeto vai para a próxima reunião, e o do Bloco de Esquerda será para discutir nesta reunião, que já está em agenda. Sou deputada Joana Mortágua. A apresentar.
Não pode, não é? Não, estamos aqui a comentar porque é que o voto anterior tinha vindo para a primeira comissão e não para o presidente.
Peço desculpa, Sra. Deputada, penso que vão aqui fazer um pedido de adiamento e, portanto, não querendo retirar a palavra, vou... Vá, por favor, Sra. Deputada Pedro.
O grupo parlamentar do PSD pede o adiamento deste ponto para a próxima reunião.
Estou bem. Sim. O ponto 7. Agora, temos aqui... os requerimentos também que para apreciação e votação. Um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para audição do SINFAP, Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, e do Sindicato Nacional da Proteção Civil sobre diversos aspectos das carreiras e condições remuneratórias dos profissionais com funções de proteção civil e de combate aos fogos florestais. Daria a palavra. Sim, sim. Dou a palavra aqui à Sra. Deputada Isabel Moreira.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista requer o adiamento.
Muito bem. Temos então o requerimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para audição da Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e do ex-ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a propósito da preparação e organização das eleições europeias de 2024. Deputada Isabel Moreira.
Também para requerer o adiamento.
Bem. E o outro requerimento? Então temos a seguir o último ponto, temos a apreciação e votação das atas número 1 e 2. Alguém tem algum reparo em relação às atas, que eu presumo que leram com muita atenção as atas? Alguém tem? Não há reparos, portanto. E então, tenho aqui só uns assuntos, duas coisinhas para os outros assuntos, que peço a vossa paciência por mais uns minutos. Portanto, as atas consideram-se aprovadas. Quem é que falta indicar? Pronto, nos outros assuntos são duas coisas muito, muito telegráficas. Em relação ao grupo de trabalho que já foi constituído de audições peticionantes e audiências, falta ainda indicar o PS quem é que vai compor este grupo de trabalho e perguntar ao Bloco de Esquerda e ao CDS-PP se pretendem indicar alguém para este grupo de trabalho. Deputada Joana Marta.
Senhora Presidente, do Bloco de Esquerda indica o deputado Fábio Figueiredo.
Muito bem. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS indica-me a mim.
Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PS indica a Sra. Deputada Patrícia Faro.
Quer dizer, não sei se me indica, eu é que indica.
É só uma coisa que a todos interessa, até para depois fazer em conformidade, se prepararem para este momento histórico, que é a nossa fotografia que vamos fazer no dia 15 de maio. Portanto, agora a que horas?
A hora do Sr. Presidente quiser.
O dia 15 é a que dia? No, ou no início da reunião, ou no final da reunião. Isso depois fica ao vosso critério. Podemos, se calhar, fazer. É como a quarta-feira. É melhor às 10, porque ainda vem tudo mais fresco. Vem tudo mais fresco. Com os cabelos, ninguém ainda se descabelou aqui a discutir. Senhora Deputada.
Senhor Presidente, desculpe, só uma questão para ficar claro. Foi anunciado que ficará para a próxima reunião o projeto de voto 2016 primeira, de condenação do órgão de soberania, portanto, o Senhor Presidente da República. Só para deixar claro, portanto, isto passou pelo gabinete do Presidente da Assembleia da República, que o admitiu, certo?
Certo.
Admitiu a baixa. Muito obrigada.
Então fica dia às 10, iniciamos os nossos trabalhos com a fotografia que será tirada, como habitualmente, penso que naquela escadaria interior, e portanto ficam a contar, têm tempo até para eventuais idas a cabeleireiros e os homens a fazer a barba. Então muito obrigada a todos pela vossa paciência e bom descanso para todos.